Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto. Os partidos e movimento que têm assento na Assembleia Municipal de Ilha de Castro estão reunidos para esta conversa quinzenal, desta vez com dois temas que surgiram na cena política de forma, diria que garantiu visibilidade e mexeu também com a sensibilidade dos cidadãos, pelo menos daqueles mais ligados muitas vezes aos meios políticos. Desde logo uma proposta para se perceber da sensibilidade dos ilhavenses para uma escolha alternativa para a data do feriado municipal. A segunda-feira de Páscoa tem feito parte das tradições, mas não se refere propriamente a uma data alusiva à história do município. O movimento independente Unir para Fazer tem esse inquérito a correr para perceber o que pensam os ilhavenses sobre esta questão. E há também a demissão, a saída, se quiserem, do programador cultural que chegou ao cargo há 5 meses. Jorge Louraço anunciou esta semana, ou terá deixado essa informação aos serviços da autarquia, que vai mudar para Matosinhos, vai, ao que tudo indica, gerir um espaço cultural do município de residência. Vamos conversar sobre estas questões, se calhar, e creio que de forma mais célere, a questão do feriado municipal vai ocupar talvez menos tempo, creio eu. Nuno Quiais, do Partido Socialista, Fátima Teles, do Partido Social Democrata, Pinto Reis, do Movimento Unir para Fazer, e o Márcio Sousa, do Chega, que também está já aqui ligado. E isto, só o Pinto Reis é que vai perceber, porque chegou um pouco antes, mas eu vou abrir a via para o Márcio Sousa, porque, conhecendo já um pouco o Márcio, bom dia Márcio, bem-vindo. O Márcio normalmente traz-nos alguns temas aqui fora da caixa, ou fora de tempo, se quisermos. E eu queria começar o programa exatamente por aí, Márcio, porque não falei consigo previamente, saber se há aqui alguma nota prévia que não se misture depois com os temas e fica, no fundo, feito assim de forma frontal e direta para percebermos se há alguma coisa que o Márcio hoje traga à antena.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas aí no estúdio. O que nós temos a dizer relativamente ao feriado, diremos a seguir.
Não, eu estava a perguntar fora da caixa, temas, no
o que
fundo.
O que nós poderíamos abordar seria sempre a notícia do Diário de Aveiro relativamente às obras da ponte. Se quiserem abordar esse assunto, nós teremos cá para dar a nossa opinião sobre ele. Ou querem passar já para o feriado municipal.
Mas há alguma coisa a dizer sobre a ponte que mereça, no
sim,
fundo, a sua atenção?
Sim, ainda não ouvimos nem do Executivo, nem de nenhuma parte da Câmara Municipal a dizer algo sobre esse assunto. Acho que quem conhece a Costa Nova e a Barra sabe que é uma decisão muito péssima termos a ponte da Barra durante a época balnear com as obras conforme estão. Mais ainda com a agravante, que não vejo o Executivo da Câmara preocupado com esse assunto, uma vez que, aos fins de semana, a ponte está completamente desocupada, os tabuleiros, e só tem os mecos. Para o Partido Chega, não conseguimos perceber o porquê de não ser retirados os mecos durante o fim de semana e postos ou à segunda de manhã ou ao domingo à noite, porque é caótico conseguir passar na Barra ou na Costa Nova durante o fim de semana.
Fica este portal, sabe, Márcio, que quando se falou desta questão da, digamos assim, de uma espécie de falsa abertura, estávamos a pensar na questão do mercado e da comunicação que fizeram no início da semana.
Sim, também o mercado, sim. O mercado também, como nós fizemos chegar uma nota de imprensa, esperávamos, tanto nós como a população da Costa Nova, como os comerciantes da Costa Nova, mais abertura do Executivo para falar. Posso-vos dizer que chegaram queixas até nós que receberam a comunicação uma ou duas semanas antes do fecho do mercado, quando comerciantes do mercado tinham tirado férias em fevereiro. Acho que o Executivo devia ter gerido melhor este tema e dialogado com os comerciantes muito antes, se calhar logo no início do ano, para programar as coisas, porque se os comerciantes tivessem a confirmação que o mercado ia fechar para obras, retiravam as férias nesta altura e não em fevereiro. Portanto, achamos que foi uma péssima atitude do Executivo não ter dialogado previamente com os comerciantes do mercado da Costa Nova.
Alguma nota da vossa parte sobre isto? Passamos em frente? Ou fica alguma Passamos em frente, muito bem. O Márcio fez estes reparos e aqui deixou as notas. Feriado municipal. Estava eu a dizer-vos que daquilo que vamos ouvindo de forma muito solta e pontual é de que este não é propriamente um tema de, que traga aqui grande entusiasmo em relação ao ajustamento das datas do feriado municipal. Pinto Reis, a iniciativa parte do movimento, lança essa espécie de, diria, de inquérito entre uns que estudam mais as questões, como Senos da Fonseca, outros que olham para isto de forma mais desprendida. Ninguém parece ver a relevância, digamos assim, ou valorizar essa discussão e as datas que foram propostas.
Muito bom dia a todos, aqui no estúdio e em casa. Isso vamos, essas conclusões iremos retirá-las do inquérito que estamos a realizar. Sabemos perfeitamente que é um inquérito que tem o seu âmbito condicionado, não é, é um inquérito que está a ser feito online e está dependente da vontade das pessoas de participarem, mas essas conclusões retiraremos da leitura dos resultados que vierem deste inquérito. Teremos mais uma semana de consulta e aí teremos todo o gosto em participar e de comunicar aquilo que obtivemos. Esta iniciativa vem no fundo no seguimento do tipo de políticas que pretendemos construir, de fomentar a participação cidadã, de levarmos à discussão sem crispações, sem divisões, sem rupturas, de temas que, não sendo, são sensíveis, não sendo fulcrais para o desenvolvimento do município, temos toda a consciência disso, mas achamos que é interessante, é importante para a vivência do município que o feriado municipal passe a ser o dia do município e não o feriado municipal. Que o encaremos como o dia da coesão, da participação, da inclusão e da vivência coletiva, sejam as pessoas da Gafanha do Carmo, ou morem na Chave, morem perto do Val das Maias, ou perto da Boca da Barra, que todos participemos e que todos partilhemos este dia. Se tiver que ser, e se for a escolha dos cidadãos, continuarmos no dia que hoje utilizamos como feriado municipal, não
houve... Mas o que é que pode marcar aí a diferença? Porque estamos a falar de um universo, estamos a falar de uma plataforma que é de um movimento, não é propriamente uma, diria quase uma versão institucional, não é um inquérito lançado pela autarquia, é um inquérito lançado e que leva, digamos assim, a um espaço mais setorial, digamos assim, da vida política. O que é que pode marcar a diferença para se concluir que há esta vontade ou este interesse?
E se existir um interesse esmagador na alteração, logicamente que os cidadãos terão que ser chamados a intervir e os políticos e os partidos e o executivo terão que refletir ou deverão refletir sobre esses resultados.
Mas o que é quando se diz o esmagador? O esmagador é num... É isso que eu não estava... Ou que estava a tentar perceber.
É que haja uma vontade da população e não...
50 pessoas, 1000 pessoas...
Nunca serão 50 pessoas, certamente. Não, a amostra que vamos ter estará dividida, segundo o inquérito que fizemos, em apenas dois critérios, o da residência e o da idade. E poderemos ter aqui fatores muito distintos. Os jovens participarem muito, os não jovens não participarem nada, os de uma determinada freguesia participarem muito, os outros não participarem. Por isso, não podemos concluir, ou não devemos concluir, que conseguiremos ter uma leitura exata daquilo que são os anseios da população com esta consulta. Por isso mesmo, a apresentámos como uma consulta prévia, que dos resultados que daqui saírem, deveremos continuar a aprofundar esta é uma discussão que desencadeámos-la não hoje, mas no discurso do feriado municipal do ano transato, e em que na altura já alertámos e já apelámos à discussão. Não há aqui a sensação ou a intenção de mudar ou de ficar. se estamos disponíveis para alterar, se for esta a vontade da população. Se for a vontade da população manter os moldes atuais, ou se ao existir uma divisão de opiniões entre as duas opções, teremos que, não ser foco de divisão e de crispação na população, não o seremos certamente. Agora, este era ao contrário daquilo que pode parecer, é um sentimento que nós temos vindo a escutar, já desde a nossa campanha eleitoral, da questão do feriado municipal, que seria interessante discutirmos e analisarmos. E basicamente estamos a dar cumprimento àquilo que é a nossa vontade de ouvir as pessoas e de estar disponíveis para a fazer as alterações que sejam necessárias.
E creio que já tínhamos ouvido noutros feriados com outros autarcas também referências a esta.
Exatamente. Nem é um tema novo.
Vontade de refletir pelo menos a questão. Nuno Queais, uma discussão que pode ser interessante para o município ou não?
Bom dia a todos lá em casa, bom dia a todos aqui no estúdio. E relativamente à discussão do feriado ser lançado, quando há tanta coisa que poderíamos estar preocupados para discutir, achamos mesmo que é, na realidade, um tema para entretenimento. Portanto, vamos aqui entreter, a falar sobre este assunto, atendendo a que já no passado houve esta preocupação quando da escolha. É lógico, não quer dizer que estejamos sempre que no mesmo feriado, havendo razões ou havendo motivos que sejam por demais evidentes. Perdão. Que sejam por demais evidentes e que justifiquem a sua alteração, não só do ponto de vista histórico, do ponto de vista de uma referência para o município, mas também do ponto de vista da própria comunidade. Não nos esqueçamos que atualmente, e se calhar daí que a participação não vá ser assim tão acentuada, ou que não tenha um alcance que se calhar o movimento desejaria, é que atualmente a população de Dilhéu está por demais habituada a este feriado do ponto de vista da família, porque é claramente um reforço da família, para a família, com este complemento do aumento dos dias dedicados à família, que é o segundo momento, claro, da família. Não é? Temos o Natal e temos a Páscoa, e é normal que haja esta influência. Inclusivamente, há exemplos em que os próprios municípios de Ilhavo que trabalham no município aqui vizinho, no caso da Universidade, no passado, a quando da atribuição dos dias que o Sr. Reitor atribui por tolerâncias de ponte, ou haver muitos funcionários, perdão, muitos funcionários do município de Ilhavo a pedirem, porque se os outros, perdão, se a família estava em casa nesse dia, porque era feriado municipal, em Aveiro, seria dia de trabalho, porque é um dia de trabalho como em qualquer outro município, e não havia hipótese de também haver essa cedência na altura, e tem vindo a ser dado esse dia de tolerância de ponto aos próprios funcionários da Universidade, que é a segunda-feira de Páscoa, até para também que os funcionários de Ilhavo possam estar conjuntamente com a sua família. Agora, em termos de datas, das escolhas, se são as corretas ou não, se vamos ter uma grande participação ou não, pronto, é ver se calhar também um pouco o que se vai passando pelas redes sociais, e, ou seja, da nossa parte do Partido Socialista, não estamos a dar grande interesse ao tema, porque ainda está, tanto neste caso, está tudo à sua alçada do movimento, portanto, estarmos a pronunciar, portanto, não é o que é neste momento o interesse da
pronunciam
questão
sobre a questão política, não, da iniciativa.
Ou seja, na realidade, a iniciativa é claramente para entreter os políticos, se quiserem ficar entretidos a falar sobre o tema, porque o cidadão comum do nosso município, os nossos municípios, garantidamente é um assunto que não tem grande interesse, ou, para não ser mais redundante, sobre a quantificação do interesse, ou seja, nenhum interesse mesmo.
Não é prioritário. Fátima Teles, considera que é prioritário ou não é prioritário?
Bom dia a quem nos ouve, bom dia aqui aos meus colegas de painel. Ora bem, assim de forma breve, relativamente a esta questão desta iniciativa do UNIR, colocam-se, quanto a mim, duas questões. Uma, a pertinência deste tema, e a relevância deste inquérito, por um lado, e por outro, a ser pertinente, a ser relevante, quem é que deveria encabeçar algo como isto? Um movimento, um partido, que se circunscreve àqueles que são os que, de facto, está-me a faltar a palavra, que se circunscreve àqueles que, de facto, se identificam com o movimento ou com o partido, quero eu dizer...
Isto em linguagem popular ou dos meios políticos significa que vê nisto a partidarização do tema, é isso?
Sim, eu penso que as pessoas, a adesão a este inquérito não vai ser tão significativa como o movimento pode pensar, porque as pessoas vão, de alguma forma, estar condicionadas por quem está a promover este inquérito. E isso é normal que as pessoas olhem a quem está a ser o dinamizador deste inquérito e fiquem na dúvida se respondem ou se não respondem. Acho que isso que é perfeitamente legítimo por parte das pessoas. E eu pessoalmente acho que não haverá aqui, ainda que a adesão, que as respostas sejam significativas, não haverá aqui, não será um número representativo do município. Portanto, eu acho que isto acontecer, e admito que isto possa um dia vir a acontecer, porque isto já aconteceu no passado, estas questões, a história diz-nos isso, isto tem sido levantado ao longo dos anos diversas vezes, portanto eu penso que isto a acontecer tinha que ser assumido pela Câmara Municipal, ok? De forma efetiva. Desta forma que está a ser feita, quando nos é dito que isto nem sequer é rigoroso em termos científicos, nem vinculativo, eu chamaria isto uma manobra de diversão, de distração do movimento, sobretudo num momento em que nós vivemos momentos difíceis, momentos no município importantes, questões que poderiam ser colocadas do que já se fez, do que se vai fazer, do que está projetado. E estamos aqui a distrair-nos ou estamos a distrair as pessoas com questões desta natureza. Por outro lado, as datas que são propostas, não sei se fazem algum sentido, não é? Mudar por mudar, porque na verdade eu acho que não são os dias que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os dias. Portanto, independentemente de qual seja o dia que se destine para ser o feriado municipal, serão as pessoas a dar a verdadeira importância a esse dia, a serem comunidade, a serem participação, a serem união no município, na comunidade. Portanto, independentemente daquele que seja o dia. E, na verdade, o feriado municipal, este feriado municipal já está instituído há cerca de 44, 45 anos, portanto, as pessoas já se habituaram a esta data. Mexer nisto não me parece que seja de todo relevante para o município.
Bem, aquilo que é de lamentar é que se desvaloriza aquilo que é a participação cidadã e a opinião das pessoas que se expressam livremente. Quando se faz uma sessão de esclarecimento, quando se faz uma auscultação da população numa sala e que se chama a população e aparecem 20 ou 30 pessoas, tem o mesmo significado? Tem outra qualquer participação e que é uma forma de ir ao encontro daquilo que são os interesses das pessoas. Nós não temos feito e não tenho visto ninguém do movimento a fazer campanha por ficar, por alterar ou por se manter. Não temos feito campanha pela data A, B ou C ou outra que está a uma abertura. Há um espaço para que as pessoas possam definir outra data que esteja mais que considerem mais importante. E haverá certamente pessoas que terão vontade de propor outras datas. Aquelas foram as datas que na altura foram expressas no já dito discurso do ano passado e por isso foram aquelas que foram utilizadas. Mas há abertura para que, se é uma questão das datas, se encontre a melhor. Agora, este não é o momento, peço desculpa, mas este não é o momento dos partidos, este é o momento dos cidadãos se expressarem. Nós temos o veículo que estamos a utilizar para divulgar é através da rede Facebook, da rede Instagram, em que as pessoas podem participar, sejam ou não sejam apoiantes do movimento. E é isso que nós consideramos. Este é um tema tão importante que foi e tem sido utilizado na comunicação social como um tema, tem sido dada atenção a este tema. E acho que não é questão de distrair ninguém, é questão de, no momento certo, porque estamos na véspera da celebração de mais um dia do município, se dar cumprimento àquilo que foi a palavra dos políticos há um ano atrás e que foi a palavra que é a palavra dos políticos desde que nós nos apresentámos ao município. Estamos com toda a frontalidade e o coração aberto a escutar a população. Vamos ver quantas respostas teremos. Não sei se é que estão à espera que haja uma adesão de 50 ou 60 ou 70 pessoas. Vamos ver. Espero que a população continue a participar ativamente e a expressar-se de forma livre e democrática, sejam apoiantes do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Chega, de qualquer uma das forças políticas. O que interessa aqui é a sua opinião como cidadão individual.
Márcio, o que é que acha desta questão?
Para nós, também não será o momento oportuno para esta questão, com tanto a fazer no nosso concelho, não é? Outra questão, unir para fazer, logo a só estar a divulgar esta medida pelas redes sociais, está a funilar as pessoas que possam responder. Porque as pessoas que não têm redes sociais também deveriam ser ouvidas, se queriam fazer isto de uma forma rigorosa, deveriam ter pensado também numa forma de chegar às pessoas que não têm redes sociais, que têm o mesmo direito à sua palavra como as têm redes sociais. Por isso, acho que falhou-lhes, se calhar, este pontinho de divulgação desta medida. Além que acho que seria mais rigoroso e mais verdade, aos olhos de todos, ser uma audição feita pela Câmara Municipal, que aí não mete partidos. Está a ser lançado por um, pode estar só a querer convidar quem quer para responder. Como eu disse há pouco, quem não tiver redes sociais não responde. Relativamente às datas, se é mais para a frente, mais para trás, se é no dia, isso vai quase uma opinião de pessoa para pessoa. Pessoalmente a mim nenhuma data me choca, nada. O que fico preocupado é que só as pessoas que têm redes sociais é que possam manifestar a sua verdade e o que querem dizer sobre esse assunto. E isso aí é que acho que faltou um bocadinho de trabalho de casa para chegar às pessoas que não têm redes sociais. É o que para nós nos choca mais, é esse ponto de quem não tem redes sociais não poder responder.
Um minuto a cada um, não sei se pretendem também, para rematarmos aqui esta questão.
Eu agora fiquei curiosa com esta coisa que o Márcio disse. Isto de facto está só nas redes sociais, não é? Ou há outra forma de as pessoas...
É um inquérito online.
Okay,
está a ser divulgado no Facebook, no Instagram. Pronto. Mas também através da internet, através da página do movimento.
Sim.
É verdade. Agora, são as ferramentas.
Porque de facto eu acho que esta observação do Márcio foi pertinente, porque de facto, se nós pensarmos a quem é que este assunto poderá de alguma forma ser mais sensível, ou quem é que será mais sensível a esta questão? Penso que serão até aqui os mais velhos, né? As pessoas mais velhas. E esse, de facto, poderão não ter a forma de, não é? De responder ou de se manifestarem relativamente a esta questão. E, de facto, se calhar podia-se ter encontrado, digo eu, uma outra forma das pessoas, não sendo online, poderem...
Correr, não sei.
Ok, estou só... Fiquei aqui a pensar nisto que o Márcio levantou, porque acho que tem... Faz algum sentido.
Todo sentido.
Não é?
Faz todo sentido. E nós temos noção que é um ponto fraco da consulta, não termos aqui um meio alternativo. Agora, não conseguimos encontrar um meio alternativo expedito que facilitasse isso. E por isso temos consciência das limitações que uma consulta deste género tem. Por isso mesmo é que ela não pode ser vinculativa. Agora, teremos indicadores que depois encaminharemos e defenderemos junto do Executivo, caso assim se determine, faça algo diferente.
Era uma medida, já agora, Pintorões, no início eu não perguntei isto, era algo que, por exemplo, teria de ser decidido pelos políticos do CUR ou, por exemplo, referendado pelos cidadãos?
Eu, pessoalmente, e isso é uma opinião muito, muito pessoal, não concertada com quem quer que seja, acho que a existir uma indicação se deve fazer um referendo municipal. Agora, sinceramente, só devemos ir para uma solução desse género se as indicações que obtivermos forem claras e que não se andem aqui a gastar recursos.
E não há indicações preliminares? Eu cheguei aqui e disse-lhe assim, opa, do que tenho ouvido por aí, está toda a gente a dizer, deixem estar como está, que está bem.
Tenho resistido à tentação de não termos
dar essa informação
de não termos essa informação para isso mesmo. Acho que é importante que não haja nenhum condicionalismo, nem para um lado nem para o outro, para que tenhamos o resultado que já tem os seus condicionalismos o mais limpo possível.
Nuno.
O Márcio precipitou-se. Então, lançou já o alerta daquilo que era a crítica final sobre o desenvolvimento do próprio inquérito, porque se o inquérito só é para um nicho de pessoas, portanto, não está à disposição de todo o município, portanto, agora o movimento tem que o alargar, ver se consegue chegar e alcançar essas pessoas, porque, na realidade, ainda há de ser uma população, um número considerável de população que não tem acesso à plataforma. Mas, um tanto ao quanto, até como o Carlos já referiu, pronto, muitas das pessoas, que também é habitual na nossa comunidade, nesta, em qualquer uma, as pessoas acabam por não se manifestar nos locais próprios, a quando muitas das vezes são chamados a isso, e neste caso, ainda mais sendo, por muito que seja de participação quase anónima, não será anónima, porque a pessoa tem que deixar.
Tem que deixar o e-mail. Sim.
Pronto, e não seja um partido a fazer, não haja aqui a partidarização como está, na realidade existe, porque as pessoas encaram isso como tal. Esta participação acaba, provavelmente, por não ser tão significativa como expectável, e como diz o Carlos, se calhar na rua já comentaram, e as pessoas, deixam lá estar isso quieto como estava, e há isso, e isso ouve-se muito na rua, e essas pessoas provavelmente não irão participar. Mas pronto, cá estaremos depois então, se houver mais passos, e se forem dados passos, e se o município apresentar essa alternativa, e se pensar em gastar esses recursos todos para a realização de um referendo, como está a referir o Pinto Reis, porque um referendo vai custar um dinheirinho considerável.
Eu não fui totalmente rigoroso, porque quem diz deixem estar, diz se derem outro feriado, mantiverem o de segunda.
Eu só queria, para arrematar, nós reconhecemos que não é uma solução perfeita. Também sabemos perfeitamente que o movimento não tem maioria no Executivo, não tem maioria na Assembleia Municipal, terá sempre que ser uma base alargada de concordância para que se faça qualquer alteração. Sabemos todos que, não existindo nada, manteremos a segunda-feira como feriado do município. E isso é aquilo que temos adquirido. Agora, achamos que é melhor ter este tipo de iniciativa do que não ter nenhuma e continuarmos a assobiar para o lado como se não existisse alguma crítica e algum desejo de algumas pessoas de fazer essa alteração.
Meus caros, passamos para a questão que motiva também aqui uma análise sobre as questões de gestão do município, uma vez que temos alteração em curso no 23 Milhas, depois de um concurso público que o vencedor viria a elogiar pela forma como foi feito esse trabalho. Essa pessoa, Jorge Louraço, acaba agora ao fim de 5 meses por deixar o cargo e, se olharmos até um pouco mais para trás, esta perspectiva política também que vos peço tem muito a ver com isso, da política e da gestão. Foi ali um período alargado de meses com incerteza sobre Luís Ferreira na direção do 23 Milhas, concurso, decisão e agora de novo aqui uma fase de transição entre poderes. E eu hoje estou ali a implicar com o Márcio, portanto vamos começar por ele, porque ele também falou muito destas questões da cultura. Ele falou bastante destas questões da cultura, porque cria uma cultura mais popular. Márcio, mais uma mudança no 23 Milhas, o que é que isto
isso diz ao Chega?
A nós diz-nos que foi, é uma pessoa que desde que foi... está-me a faltar agora também tempo, estou com a Fátima, como foi eleita, não é? Ou escolhida do concurso, não esteve com o projeto, não esteve dedicado ao projeto, porque uma pessoa que está dedicada ao projeto ao fim de 5 meses abandona para ir para outro, não está muito ligado ao projeto. Mas, e peço desculpa se vou ferir alguém, mas eu questiono-me a dizer, alargaram o prazo para quê? Para contratar uma pessoa há 5 meses? Uma pessoa que não estava interessada no projeto? Que neste momento ficamos com 23 milhões novamente sem diretor. Agora vamos abrir um novo concurso. Para nós, era, foi uma pessoa que alargou-se o prazo e, não, e quando vimos esta notícia, vimos logo que não estava dedicada e nem ligada ao projeto firmemente. Por isso, se calhar é horas de repensarmos todos bem o que é que queremos para o 23 milhas e a forma correta de começarmos a gerir este tema.
A posição do Márcio Sousa em representação do Chega. Saltamos aqui para o estúdio. Nuno Quiaios, agora começando aqui em estúdio por si, o que é que simbolicamente ou politicamente se pode dizer a propósito desta fase de gestão, ou que é vivida pela gestão do município ao assegurar aqui um novo diretor ou um novo programador?
Bem, antes de mais, pronto, é uma perda, é lamentável que aconteça, atendendo à importância do projeto, ou seja, do projeto cultural, seja este, nestes moldes em que este executivo o queria, na realidade, executar, acabarmos por, passado 5 meses de uma escolha de alguém que toma posse, que se começa a tentar desempenhar as suas funções, que se liga ao projeto e que tem umas ideias e que quer fazer. Passado estes tempos, abdica, poderá querer dizer muitas coisas. Uma delas, que à partida, a ser essa a justificação apresentada, se for desempenhar funções para o seu município, portanto, para junto da sua morada, aqui o desfazamento, ou seja, a deslocação, o estar deslocado, será aquilo que ele quererá apresentar, mas isso ainda é uma especulação, não sabemos se vai exercer funções ou não. Agora, aquilo que, como o Márcio levantou, e neste caso esta ligação ao projeto, falta saber se na realidade esse projeto que está neste momento instalado, as pessoas que fazem parte dele e quem vem, se na realidade se consegue ligar o projeto e dar-lhe as suas e se tem este apoio do executivo também para que possa seguir as suas políticas culturais, também é algo que não sabemos se esse apoio existiu ou não. Há também um outro ponto que não é menos importante, que acaba por ser a forma como está organizada atualmente a gestão do 23 milhas em termos executivos. Ou seja, estamos a comparar que quem estava antes tinha, na realidade, mais poderes para a realização, para a coordenação de todo o projeto e, por sua vez, tinha uma avença superior. Quem estava agora, tanto o Jorge Lares ao sair, tanto ele, na realidade, também tinha uma avença inferior àquela que era a do passado e tinha menos funções do que aquelas que também eram as do passado. Portanto, agora há aqui a questão, na realidade, política. O executivo tem... Isto, acho que isto é claramente um aviso que aconteceu agora e poderá acontecer mais vezes se mantivermos isto nestes moldes. Assim como também não é muito bom que depois se diga nos corredores os dias que as pessoas, quando estão com este tipo de avanças, o número de dias que passam pelo município, ou que estão ou que não estão, porque muitas das vezes o trabalho não é preciso ser feito em loco cá no município, pode também estar a ser realizado noutros locais. Portanto, há aqui a necessidade, se calhar, de se repensar mesmo o 23 milhas e o executivo, de uma vez por todas, assumir que tem, ou seja, que até agora não tinha um projeto para o 23 milhas e começar, se calhar, a decidi-lo do ponto de vista das linhas orientadoras que quer, para que depois a seguir consiga ter as pessoas certas para poder implementar esse projeto.
Só para
continuar, só por continuar, em que vai-se dividindo e mete-se uma pessoa, mete-se aqui outra, porque isto aqui é o continuar da solução de remendo da continuidade do 23 de 2015.
Portanto, o que está a dizer é que politicamente é o falhanço do modelo organizativo.
Sim, isso. Acho claramente. Acho que é indicativo.
Jorge Mourão deixou alguma marca ou não?
Não vejo.
Não, que não terá ficado. Fátima Teles, a sua leitura sobre esta
poderá não ser por culpa própria. Porque também não sei se lhe foi permitido que ele implementar deixar esta marca.
Ora bem, eu antes de mais, e permitam-me, tenho que agradecer à Terra Nova. Porque, de facto, se nós temos conhecimento desta situação, foi porque a Terra Nova... nas suas notícias nos deu esta novidade, ok? Portanto, nenhum dos partidos da oposição sabia que o Jorge Lourasso se ia embora. Portanto, foi uma surpresa e acho que é por aqui que temos que começar, porque o problema começa já aqui. Foi pela comunicação social que nós soubemos, nós, executivo, nós, vereadores da oposição, soubemos da saída do programador de 23 milhas, o que muito, obviamente, nos surpreendeu. E isso a nós parece-nos grave, não é? Que algo desta natureza nós saibamos pela comunicação social, com todo o mérito que a comunicação social tem, e neste tema até teve muito, porque nos alertou para uma situação que nós desconhecíamos. E, na verdade, nós, a oposição, ainda não temos dados concretos acerca desta situação. Porque, e na verdade, até eu nem a deveria discutir aqui. Porque, na verdade, tudo o que eu sei, sei pela comunicação social, sei pelas redes sociais, sei pelo diz que disse.
Na reunião
porque o Sr. Presidente de Câmara, relativamente a esta questão, disse pouco mais do que nada acerca disto, e falou porque foi confrontado pelo vereador do PS, pelo vereador Sérgio Lopes. Caso contrário, ele próprio disse que nem sequer falaria no assunto, porque até desconhece a fonte de informação da Terra Nova. Portanto, isto é até surreal, não é? Nós estamos aqui a discutir um assunto que oficialmente não existe.
Mas já agora, essa foi uma questão que nós também acabámos por, ou com a qual fomos confrontados.
Mas eu posso me pronunciar sobre ela.
Não, claro. mas já agora deixem-me ir para as pessoas que estão lá em casa. Normalmente gostamos disto assim de forma muito clara e muito transparente e muito aberta. Desde, eu creio que foi ali terça ou quarta, que isto já era um assunto quase do domínio público em Ilha. Portanto, o que eu estranho é que toda a gente que mora ali ao lado, e quando eu digo mora entre aspas, diga que não sabia. Portanto, isto acho que
eu até acrescento mais, Carlos. Eu acrescento que já depois dessa reunião, da reunião de Câmara, penso que foi a reunião de Câmara foi na quinta, portanto, foi na. Pois, só pode ter sido ontem, não é? Ontem, que eu recebi um e-mail, o PSD recebeu um e-mail, onde já vem um e-mail de uma pessoa que eu não conheço. Mas que enviou um e-mail ao PSC, julgo que não terá enviado até só ao PSC, enviou a outros pelo teor do e-mail, penso que aquilo foi um e-mail que seguiu, foi disparado para várias pessoas, onde é já referido até o nome da nova programadora, até já estou a dizer que é uma senhora, ok? Portanto, isto é no mínimo surreal. Isto é no mínimo surreal. Portanto, quando se me pedem para eu falar deste assunto, eu posso falar, mas na verdade espanta-me e choca-me que o Executivo Municipal não tenha dado este passo em frente e não tenha sido claro relativamente a esta situação. E que mesmo nesta reunião de Câmara, não sendo este um ponto da ordem de trabalhos, não, após saída desta notícia na Terra Nova, não nos tenha sido comunicado aos vereadores, ainda que a posteriori, esta situação comunicada e explicada. Porque não foi nem uma coisa, nem outra. E eu acho que é lamentável.
Pinto Reis...
Isto para começar, mas depois...
Parece que de uma mudança, quase diria, de simplificada, se criou assim uma espécie de uma nebulosa à volta do caso.
Pois, a questão é que eu não vejo onde é que há fundamento político nesta questão. Pelo seguinte, trata-se de uma decisão individual de uma pessoa que tomou uma decisão de rescindir um contrato de avença que tinha com a Câmara de Ilha, com um determinado empregador, porque tem outra opção. Isto primeiro tem que ser debatido e pensado na esfera particular da pessoa. Depois, se queremos ver bruxas e se queremos ver fantasmas por todo lado, aí então aí podemos fazer todos os filmes e dizer que vai ser fulano, ciclano, beltrano, vamos toldar a conversa, vamos toldar a discussão política, quando na realidade aquilo que eu sei pela comunicação social é a mesma coisa que todos sabemos, é que o anterior programador do 23 milhas decidiu, por questões pessoais, aproximar-se de um projeto que tem no seu município. Não há mais para além disto. Pode vir a acontecer, a aparecer outras informações que eu não disponho, que eu desconheço. Agora, falaremos sobre isso, se elas vierem a acontecer. Agora, que já existe alguém que esteja pré-determinado a... Vamos ver uma coisa. Eu não sei se existe, se não existe. Se existir, é criticável porque a Câmara está a ser demasiado rápida a fazer um processo de substituição. Se não existir, a Câmara é passiva, não toma as medidas necessárias para fazer uma alteração. Temos que ser... É crítica por sim e por não. Há possibilidade... nos contratos públicos, não sei se deve-se aplicar este ou não, de se reclassificar, de se ir à listagem que foi aprovada pelo júri do concurso público, repescar a segunda classificada.
Segundo classificado.
Não sei, mas quem é.
Mas isso leva-me aqui a uma questão, e eu creio que também vocês podem refletir um pouco sobre ela. Porque esse é um dos temas que me fez, por exemplo, pensar... Porque ouvimos em perfis, por exemplo, de autarcas que são muito presidencialistas, contratam quem entendem que... e aqui não, aqui houve um processo, houve uma consulta, há entrevistas, há um trabalho. Se falhou para o número 1, não há garantias de que não falhe para o número 2, certo?
Claramente.
Era no fundo esta a ideia. Não é melhor neste momento o município avançar para uma solução que seja muito mais... orientada.
Mas disso não temos qualquer informação do Executivo. Em relação a
isso. E não deveria existir já nesta altura uma comunicação pública? Um Executivo que se remeteu, no fundo, aqui a um certo silêncio em torno desta questão?
Estamos a falar num problema que tem 3 dias ou 4 dias. Não é um problema... Não,
mas cada dia que passa a alimentar a fogueira, ou não?
Não tem que alimentar, porque a fogueira não é uma fogueira, é uma chama de um fósforo. Não é um fósforo tão pequenino como pode sair das minhas palavras. Agora, o 23 milhas é um dos vários pilares da política cultural do município de Ilha. Não é, certamente, o mais importante. Nós temos que ter noção que o programador cultural hoje perdeu a importância que o anterior programador cultural tinha, que era o alfa e o ômega do 23 milhas, e o 23 milhas tinha uma influência
E isso, como dizem, não pode ser um problema para futuro a gerir.
Não é um problema,
pelo contrário. Se contratar alguém que não tem poder, que não tem peso, que não tem importância, isso não é matar o cargo à nascença, não é?
Não pode ter, é o poder ilimitado, não pode ter, é o orçamento ilimitado de quase de bica aberta. Tem que se cingir às regras que o Executivo estabelecer. E isto é verdade para o atual, para o futuro, para todos. Tem que haver regras de funcionamento. Trabalharmos numa lógica do 23 milhas ou de qualquer outro departamento da Câmara Municipal que tenha autonomias ilimitadas, vontades e gostos que sem ser escrutinados por ninguém, é algo que não deve acontecer para bem do município e para bem do erário público.
Mas
também,
como sabe, as pessoas da cultura normalmente têm uma marca muito forte nesta questão da liberdade.
Que também tem que ser percebido pelos políticos. Que os políticos também têm que terem atenção a esse tipo de peculiaridade. Agora calhou-me a mim.
Deve ser um bicho.
Essa particularidade tem que ser atendida e percebemos isso. Agora, é necessário ter noção de que o papel do 23 milhas é um papel extremamente importante nos trabalhos de mediação e de interligação entre aquilo que é a produção cultural que vem de fora e aquela que é necessário fomentar internamente e apoiar.
Vou colocar aqui uma espécie de pedrada quase no charco, à moda do feriado municipal. Isto não estamos aqui hoje a discutir ou a decretar o fim do 23 milhas. Ao ouvir o seu discurso, isto não é o fim do 23 milhas?
Não, claramente que não. O 23 milhas tem uma função extremamente importante de unir e mediar aquilo que é a produção cultural no município com a produção cultural que vem de fora do município e fomentar aquilo que é os valores que existem e que são desenvolvidos tanto pelas associações em nome coletivo como pelos particulares, que Ilhavo tem tanta gente com atividade nesta área cultural. E é necessário que existam um 23 milhas ou um 46, é que é necessário que exista esta estrutura que enquadre esta forma de chegar aos públicos, de mediar perante para com os públicos, sejam eles mais novos e mais velhos, e haver a criação de novos espaços de cultura, de novos espaços que são virtuais, novas comunidades de cultura. É extremamente importante e a aposta é para manter e para continuar. Agora, aquilo que existiu foi um processo de divisão de tarefas e de divisão de competências no 23 milhas para que exista uma gestão mais participada e para que cada vez menos a relevância do o município de Trema quando saia um programador cultural. O programador cultural tem que vir acrescentar a sua qualidade, o seu saber e a sua forma de estar a um processo que é coletivo e não é ele que vem determinar tudo e mais alguma coisa.
Segunda ronda.
Sim, se me permitem.
E agora de forma um pouco mais sintética, mas
sim,
estamos a gerir ainda cerca de 10
minutos.
Sim,
eu vou ser sintética. Penso que há ainda por parte deste executivo um desconhecimento daquela que foi o projeto 23 milhas enquanto projeto implantado no município há alguns anos atrás. Acho que há um grande desconhecimento daquilo que aconteceu e da revolução que foi a implementação deste projeto e que não é um projeto estático, é um projeto para continuar e que tem pernas para andar porque há ainda muito a fazer. O projeto 23 milhas, enquanto teve o Luís Ferreira, não havia aqui autonomia ilimitada, não havia aqui rios de dinheiro a correr e não havia aqui bicas abertas. Isso não é de todo verdade. Isso só prova o desconhecimento total daquilo que era feito. O que existia aqui, e eu já disse isto até na reunião de Câmara, não foi numa reunião de Câmara, foi numa reunião com o Executivo, o que existia aqui, e de facto por aí o Luís Ferreira esteve aqui tantos anos, porque o Luís Ferreira era um criativo, era um homem visionário, e daí ter surgido este projeto. O Executivo deu orientações, o Luís Ferreira pegou naquelas orientações e criou um projeto.
Já estamos noutro tempo, Fátima, agora.
Eu sei, já estamos, mas isto para... Não estamos nada noutro tempo, temos que ir a este tempo para dizer que é preciso que esta gente que vem para estes cargos tenha liberdade para criar, tenha liberdade para fazer sair de portas aquelas que são as suas ideias. Temos que lhe dar espaço. E temos, obviamente, que também nós sabemos que a cultura vai muito por aí. Esta coisa da cultura tem, de facto, orçamentos grandes e orçamentos pesados. E isso tem que ser tido em conta. Agora, se nós, de repente, estamos aqui a apertar, de repente esta malta não consegue fazer exatamente... E eu não sei se isto foi o caso. Mas acho que isto é o que eu quero dizer, de forma sintética, é que quando ouço dizer que no passado o 23 milhas tinha autonomia ilimitada, que tinha não sei o quê, isso é um perfeito disparate. Acho que é até ofensivo para o anterior executivo que esteve. porque dá a ideia que o anterior gestão, 23 milhas, fazia o que queria que lhe apetecia. Não é verdade. Não é verdade. E o que eu queria dizer relativamente ainda a isso é que a equipa 23 milhas é uma equipa grande, é uma equipa muito, muito habituada a muito trabalho, a muita dinâmica, a muitas situações, a muita pressão, porque se habituou a esse modelo. E era uma equipa que se identificava, obviamente, com o antigo programador. Acreditando que o trabalho do programador não tem que ser feito in loco, mas penso que é muito importante que o programador esteja e que viva a cultura que é feita no dia-a-dia e não à distância, porque a cultura não pode ser vivida à distância. Tem que ser vivida lá, no sítio onde as coisas estão a acontecer. E isto acontecia no passado. Agora, neste momento, não sei se isto acontecia, eu já coloquei esta questão, inclusivamente à sua vereadora. Eu não sei se neste momento as coisas aconteciam desta forma. Por isso é que se nos perguntam se há uma marca deste programador cultural. Não, não há, porque ele nem sequer teve tempo de fazer marca nenhuma. Até porque este projeto 23 milhas tem aqui muitos projetos, é feito de pequenos projetos que se ligam entre eles e que continuam a fazer vida nestes dois anos de mandato do movimento. Portanto, o que prova que estes projetos são projetos que não podem terminar. Têm que continuar, porque são projetos de comunidade, são projetos com a comunidade e eles têm que manter a sua chama acesa.
Queria só também deixar aqui uma nota, até pela intervenção do Pinto Reis, que na realidade se calhar ficámos aqui a saber o que aconteceu. É só olharmos para o discurso. Na parte da gestão de projetos municipais, acho que sim, que devemos ter cuidado nos recursos que colocamos à disposição das pessoas. Esperamos que elas os giram bem, mas eu acho que, e tenho a noção clara, de que após esta intervenção se fica a saber que o programador não teve acesso aos recursos, bem como ainda houve ingerência nas suas ideias ou decisões. Porque foi referido, e foi muito claro o que disse o Pinto Reis, que as ideias apresentadas ainda têm que ser, ter uma opinião superior antes de as implementar. Foi o que foi dito. Ou seja, estamos a falar que, se calhar, na realidade, percebe-se que o programador tenha arranjado no seu município, ou no próximo dia, um outro projeto para se ligar, porque viu que em Ilhavo não iria conseguir implementar uma linha, deixar algo e continuar este projeto e criar e continuar a desenvolvê-lo, atendendo a que, se calhar, os recursos, e eu percebo que o Executivo queira, de alguma forma, ter algum controle. O Sr. Presidente já nos transmitiu isso, que iria tentar quantificar os custos todos do 23 milhas, que era algo que, quando entrou na Câmara, que não conseguiu. Portanto, não houve lá a tecla em que se carrega para saber o custo do projeto, porque as despesas não estavam catalogadas como tal, estavam dispersas nos diversos locais, exatamente para este tipo de projetos que eram feitos em vários
transversais.
Ou seja, mas não havia a hipótese de saber o custo e o Sr. Presidente transmitiu claramente que iria, o 23 milhas tinha que passar por uma fase em que havia necessidade de apurar custo, quanto é custo. Portanto, porque é uma das perguntas que se faz e também não sabemos quanto custa o 23 milhas. Né? Ainda não sabemos quanto custa o 23 milhas. Agora, eu percebo que se possa dizer que não podemos dar ao senhor, ou a qualquer programador, haver os recursos ilimitados. Mas acho que as linhas orientadoras daquilo que se quer deve ser decidido inicialmente e a partir daí não haja necessidade de estar-se constantemente a aprovar uma linha programática que seja apresentada em termos de projetos a executar, porque não estamos só a falar em contratações, estamos a falar na implementação dos projetos no terreno junto da comunidade.
Márcio Sousa.
Para nós, se os vereadores sem pluro, mas que têm essas reuniões de Câmara, não têm informação, nós muito menos. Agora, para nós, tem que se virar a página. E o que nós, o que para nós nos satisfazia como no próximo programador do 23 milhas, seria, de uma vez por todas, começarmos com a animação das nossas praias do município. Isso é uma das lacunas muito grandes do nosso município. Mas volto a dizer ao Executivo, quando falo do Executivo, aos vereadores com pluri, sou Presidente, que se mesmo assim o 23 milhas não o quiser fazer por algum motivo, por ser muito popular ou assim, que deixe as associações que apresentam propostas a tempo oportuno e que são de baixo valor fazer essa animação. Porque mudamos de diretor de 23 milhas, mas não mudamos o teor da conversa, que tanto é animação, 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 e chegamos ao verão, mais um verão que está aí a chegar e não temos animação. Portanto, acho que vamos mudar novamente de diretor, mas não vamos mudar muito no 23 milhas. É a nossa opinião relativamente a este assunto.
Eu só gostaria que não ficasse claro, e penso que o Nuno Quiaios colocou na minha boca palavras que eu acho que não disse, até porque não conheço as razões ou o funcionamento entre o 23 milhas e o programador, perdão, entre o executivo e o programador, não conheço o método de funcionamento ou a forma como funcionaram. Aquilo que falei foi em termos gerais e em termos de organização normal numa Câmara Municipal para aquilo que seja os 23 milhas ou para qualquer outro departamento ou divisão da Câmara Municipal. Não haja dúvidas que a política cultural do município é executada, é definida pelo Executivo e é executada nas suas diferentes vertentes, das quais o 23 milhas é uma das suas ferramentas, que deve seguir as orientações do Executivo e que terá o seu orçamento, que terá os seus meios, que são uma equipa vasta e motivada e que tem trabalhado muitíssimo nos últimos anos, não é do nosso não é só do nosso mandato, é nos últimos anos que tem feito um trabalho meritório e que hoje é mais autónoma. É se calhar um dos méritos que a saída do anterior programador tem. Hoje é mais autónoma do que era no passado. Hoje terá um caminho a percorrer naquilo que é a gestão, pelo menos a gestão corrente. Eu espero que a marca que o anterior, que o recente ou recém saído programador cultural se venha ainda a notar, porque sabemos muito bem de que estas que há uma inércia entre o momento em que é pensado e o momento em que é executado nestes projetos culturais, e eu espero que o trabalho que foi realizado nos últimos 5 meses ainda seja visível e ainda nos possa, de certa forma, compensar o investimento que fizemos.
Só deixar uma nota, portanto, eu e o Pinto Reis teremos ficado castigo ir ouvir a intervenção dele, que é para ver se ele disse ou não, ou se eu interpretei mal as palavras que ele disse. Eu acho que foi assim que as interpretei. Deixar só uma nota também, também por acaso que o Pinto Reis referiu, que era a questão de não haver uma pessoa que... haver o receio de haver alguém que concentra nele todo o conhecimento e toda a iniciativa num projeto deste, e depois quando se vai embora leve isso consigo. Aí é que eu acho está o grande erro. Portanto, o executivo é que tem que, do ponto de vista político e das ideias, estar claramente concentrado o poder no executivo, ou seja, a variação, quem tiver a variação da cultura, na realidade, saber o que está a fazer, de modo a que não se corra esse risco e esse medo de que alguém concentre tudo nele, mas quando ele se vai, leve também o projeto consigo. Isso é que nunca deve acontecer.
Meus caros, se calhar sou eu a extrapolar também do que ouvi da vossa parte, é que se calhar o que podemos concluir é que o casamento não resultou. Pelo menos acho que essa é uma certeza daquilo que aqui deixaram. Agradeço a todos a vossa presença neste programa. Voltamos na próxima semana. E já agora, deixando aqui também essa informação, dentro de 15 dias. E se calhar o pensamento da próxima semana tem a ver com uma coisa, também com o jogo aberto. Há 2-3 semanas que havia um convite a Jorge Louraço para uma entrevista, que esteve para ser gravada esta semana, que por esta questão foi adiada e que passou agora para a próxima semana. Vamos ver se, cumprindo esse compromisso, cá teremos a pessoa ou não para poder dar essa entrevista. E, portanto, quando o convite foi feito, estávamos a pensar que iríamos dar a conhecer o programador ao fim de 5 meses de trabalho, e agora somos confrontados com esta fase de transformações. Ainda assim, creio que seria uma conversa útil e no tempo certo. A todos, os votos de uma boa semana.